Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
No ar, mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar Santos e, quinzenalmente, a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros criados pela senhorita Rowling, né? E eu não faço isso sozinho, senhoras e senhores, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão ouvindo, mas eu espero que esteja com a animação a mil! Porque a gente tá empolgadaço para gravar mais um episódio deste, que é o maior, o melhor, o que tem as melhores artes, o que tem o melhor roteiro e os falantes mais lindos. Podcast sobre Harry Potter da podosfera, para ficar mais bonito, brasileira, americana, talvez até intergaláctica, sobre Harry Potter.
Sem sombra de dúvida, os mais humildes. Mas assim, ó, começando o episódio de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo de número 6, A Chave de Portal, episódio de número 67. Essa é a quarta temporada do Mundo Potter e a gente está conversando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo, tá certo? Um recado muito importante é siga a gente nas redes sociais, quer conhecer a gente, saber como a gente é de verdade, pode estar indo até o Instagram, eu sou o @itasante, I-T-H-A-S-A-N-T, ou o Paulo, no caso, você pode procurá-lo por @RodriguesPH, ou, no caso, eu acredito que, se você escuta o Mundo Potter, você já siga a página do Mundo Potter no Instagram, né? Para poder prestigiar o nosso trabalho, que é o @MundoPotterCast. E mais uma informação importante é o quê? Você pode estar enviando mensagens para o podcast. Você pode fazer isso através do nosso e-mail, mundopottercast@gmail.com.
E se você curte o nosso trabalho e escuta a gente já desde 1992, quando o Ita começou esse projeto, e quer fazer com que esse podcast se torne ainda maior, você pode contribuir para a gente através do Padrim, que é uma plataforma de financiamento coletivo voltada para conectar produtores a pessoas que fazem conteúdos. No caso, é para você dar uma graninha para nós. Acessa lá www.padrim.com.br/mundopotter e faça sua colaboração a partir de um realzito. Isso mesmo. Um real, não dá nem para comprar uma paçoca a mais e você já ajuda a gente a fazer este podcast ainda melhor. Se você não tem como doar pelo Padrim, mas tem uma graninha sobrando, você pode nos ajudar pelo Pix, chavezinha do Pix pelo e-mail mundopottercast@gmail.com. Caso você nos mande um Pix, manda o um comprovante pra gente também por esse mesmo e-mail, para que a gente possa agradecer você pela sua contribuição. Beleza? Um muitíssimo obrigado e vamos seguir com o programa.
Sim, claro. Sabe um fenômeno super interessante que vem acontecendo recentemente no Instagram, Paulo? É a galera postando aquelas caixinhas de 5 curiosidades, né? E nós fizemos as 5 curiosidades do Mundo Potter e postamos lá, né? As 5 minhas e as 5 suas. Você curtiu? Você se divertiu fazendo?
Eu me diverti fazendo. Eu achei muito legal. E assim, são dois pontos de vista sobre o mesmo programa, né?
Uhum.
E aí, será que a gente não cria um desafio pra eles agora?
Eu não vou criar desafio nenhum.
Eu vou
falar. Não, antes de você falar, eu é que vou falar pra você. Eu vou pedir pra que você fale uma das suas curiosidades sobre o Mundo Potter, pra quem tá ouvindo a gente agora.
Eu adoro irritar o Ita antes da gravação.
É, isso é muito real.
Eu acabei de fazer ele levantar e ligar a luz da quarto dele, porque tava tudo escuro e eu não tava gostando, e deixei ele puto por isso.
Eu criei toda uma luz ambiente, sabe? Pra deixar tanto, né, quem me vê mais confortável e eu também, né? Porque a luz do teto é uma luz super forte e fria e tava super incomodando meus olhos, sabe? Aí eu criei um climinha com a luz incandescente, pois o Paulo me fez ligar a lâmpada. Enfim, né? Paciência, coisas que acontecem.
É um dos meus hobbies favoritos. E uma curiosidade sua?
Uma curiosidade minha? Ah, deixa eu ver. Ai, agora eu Eu pensei em perguntar para você, mas eu não pensei, né, em responder.
Tudo bem, eu quero saber agora, ouvinte, uma curiosidade sua. Então tá aqui o meu desafio da semana para vocês. A hora que vocês forem compartilhar o link do Spotify deste episódio para que os seus amiguinhos do Instagram também possam ouvir, colocam lá uma curiosidade sobre o mundo Potter que você já viveu ou já passou dentro desses quase 2, 3 anos que o mundo Potter está no ar. Então assim, a gente quer que vocês compartilhem, porque isso ajuda muito no nosso engajamento, ajuda muito a alcançar outras pessoas, ajuda muito mais do que o Pix na maioria das vezes, e você ainda vai contar pra gente a curiosidade que você já passou, já vivenciou, devido ou ouvindo o Mundo Potter.
Tá, eu lembrei, uma das curiosidades que eu postei lá no Instagram do Mundo Potter é sobre o nome do podcast, porque originalmente um dos nomes da lista seria O Pomo de Ouro, ao invés de ser Mundo Potter. E eu também contei que eu não sou 100% satisfeito com o Mundo Potter. E eu acredito que em algum momento talvez esse nome vai ter que mudar. Porque eu acho que ele está muito atrelado a Harry Potter, mas não de uma forma criativa, sabe? Enfim. É uma discussão para um outro momento, sabe? Mas eu sinto que em algum momento talvez teremos que trocar de nome.
É, isso vai gerar uma discussão off pra gente, galera. Mas relaxa que... Mas tô aqui fazendo teste, ó. Este é o seu, o meu, o nosso Pomo de Ouro. Não ficou legal, não gostei.
Não, por isso que foi
não
descartado.
Não gostei. A gente não vai trocar de nome até que você tenha um nome muito bom. Então,
sim,
assim,
foi por isso que o Pomo... Não, não tô falando que eu vou mudar pra Pomo de Ouro. Eu tô comentando que era uma das opções que foram descartadas.
Amém.
E tô falando...
Ouvinte,
que...
se você tiver um nominho aí bom, já manda pra nós também.
É, mas tem que ser um nome criativo. Não adianta olhar pros criadores que já fez o nome de um troço, né? E querer que nós coloque uma coisa igual, não dá. Né? Por isso tá aí, tamo aí. Nesse aí que foi a aposta mais fácil pra mim, né? Nada muito criativa, por sinal. Seguindo com as curiosidades, tem uma coisa muito importante, né? Porque se você escuta o Mundo Potter pelo Spotify, a gente tá usando duas ferramentas que a plataforma oferece para criadores de conteúdo na plataforma deles, que uma é as enquetes e outra que é uma caixa de perguntas onde vocês podem responder, certo? Nesse local de respostas, né, a gente deixa aberto para que vocês deixem um comentário para a gente. Então é muito importante, se por acaso vocês não querem falar muito, pode deixar um emoji, isso já vai ajudar bastante a gente. E a gente tem a outra ferramenta que é a enquete. E no episódio de número 65, capítulo de número 4, De Volta à Toca, a gente teve uma enquete e eu resolvi compartilhar com vocês o resultado da enquete. Né? A gente perguntou qual eletrodoméstico trouxa o Sr. Weasley adoraria conhecer. Uma air fryer, um micro-ondas, uma panela de pressão elétrica ou todas as opções. E com 44% dos votos, vocês escolheram todas as opções.
Eu, inclusive.
Né? E aí o segundo lugar ficou com air fryer, porque, né, obviamente, air fryer, aí liderando o mercado atual de eletrodomésticos.
Air fryer Philips Valita. Inclusive, Philips patrocina nós.
Qualquer uma delas.
Inclusive, a gente pode começar a fazer receita de galinha de água na air fryer pra vocês.
Nossa, lembra quando eu tinha Satur? Essa Satur diminuiu bastante agora, né?
A gente tá
a galinha
muito longe.
Conjurada e papapipapapá, mas beleza, beleza. É, vamos seguir com o programa, porque a gente tem algumas coisas interessantes pra falar sobre o capítulo dessa semana. Que como eu conversei em off com o Paulo, eu senti que é um capítulo muito introdutório, né? Ele, a primeiro olhar, parece que é um capítulo que não tá acontecendo muita coisa, porque é até um capítulo curto, mas é um capítulo de transição, né? Os nossos personagens estão saindo de um ponto para outro. E no meio disso, a gente tem uma série de informações que são colocadas e que elas vão ser muito usadas ao longo deste livro mesmo. E ao longo da saga também. Então eu sinto muito como um grande capítulo de tutorial.
Eu achei um capítulo muito curtinho mesmo, mas que tem muita coisa. Parece que não tem nada. Parece que assim, uhul, vamos bater perna aí. Mas não. Tem muita informação importante. E eu vou destacar 3 para vocês, que são extremamente importantes ao longo desse capítulo. Então fiquem atentos aí que a gente começar a falar sobre ele.
Então, né, vamos de fato começar a conversar sobre ele, né? Então, a sinopse dessa semana é bem simples, é meio direta, né? Uma viagem com os Weasley.
E aí eu quero saber o que vocês acharam dessa sinopse. Por quê? Eu tô fazendo o Ita fazer um estágio de sinopse comigo, entendeu? Eu deixei ali, ó, propositalmente, não foi porque eu esqueci, não, de maneira nenhuma, a sinopse pra ele fazer, ele criou essa sinopse. Então, assim, eu gostei bastante. Parabéns, amigo, você tá virando um mini Paulo.
É que o Paulo tá escrevendo esses últimos roteiros, né? E aí ele não fez a sinopse.
Não,
e
eu aí deixei eu quis... propositalmente.
Tá. Aí eu fiz uma sinopse de acordo com o tipo de sinopse que ele faria. Sinopse. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, né? Vocês já perceberam. E aí, o Paulo, né? Eu falei, ai, qual seria o sentimento do Paulo pra criar? E aí saiu isso, entendeu? Que, obviamente, se eu tivesse não escrevendo meu roteiro, não seria essa a sinopse.
Mas qual tá sinopse bem, seria se o roteiro fosse seu?
Ah, não. Não vou gastar os meus neurônios pra isso hoje, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas, com certeza, seria bem maior do que uma viagem com os Weasley, mas eu gostei. Eu achei sucinta. O que você acha?
A gente tá, né, conseguindo chegar num ponto médio comum, amigo. Ó.
Uhum. Beleza.
Você é um orgulho.
Mas sabe o que é bem comum?
O quê?
É o Harry dormindo pouco. Que é bem comum comigo, por exemplo, entendeu? Porque é o seguinte, ele mal deitou e ele já foi acordado pela senhora Weasley. Os meninos estavam totalmente sonolentos, né? E não é pra menos, porque tinha dormido tarde. Mas ainda nem havia amanhecido quando ela chamou eles, porque estava na hora de simplesmente, né, viajarem para essa viagem tão aguardada, né, para a Copa Mundial de Quadribol. Então, a senhora Weasley, afetuosamente, saiu acordando todo mundo. Yay! Todo mundo, mas nem todo mundo assim, né, Paulo?
É, a gente vai ver que daqui a pouco não tem tantas pessoas assim acordadas.
É, os mais jovens estão de pé, né? Totalmente vestidos, em silêncio. Os quatro garotos, né? O Harry, o Ron, o Fred e George chegam até a cozinha e se deparam com o café da manhã quase pronto, né? Pela senhora Weasley. E o senhor Weasley está vestido de trouxa e pede pro Harry, assim, uma aprovação se o seu look está razoável. Então, se até agora a gente tinha comentado, até o capítulo anterior a gente tinha dissertado muito sobre isso, falado que, né, o senhor e a senhora Weasley nunca tinham vestido roupas de trouxa, papapipapapá, pois bem, agora, neste capítulo, tá lá o senhor Weasley trajando roupas, vestes, né, eu adoro quando eles usam essa palavra, as vestes de trouxas, e pergunta pro Harry se tá tudo ok, né, porque eles precisam passar despercebidos, e o senhor Weasley precisa estar a caráter, e claro, o Harry dá o seu selinho de trouxa, o seu selinho, este trouxa à prova, então o senhor Weasley fica bem feliz com isso.
Exato, apesar da roupa do Sr. Weasley estar bem velha, a calça dele e a blusa não combinar em nada no estilo com a calça, o Harry fala, ah, tá bom, tá aceitável, bora pro lado.
Eu achei legal que você destacou no roteiro que a senhora Weasley, né, estar acordando o Harry é um sinal, né, de algo afetuoso e, né, que é algo que não temos muito de vida de Harry. Ele normalmente é sempre acordado aos gritos pelo lar onde ele vive, né? Então eu achei bonitinho, bem fofo que você pontuou isso.
Eu sou muito fofo.
Uhum.
Ele tá bravo comigo, eu não sei porquê, gente.
Eu não tô bravo. Eu não tô... Para de besteira. Para de causar intriga. Ele faz isso de propósito pra dar uma fomentada, entendeu? Ele aprendeu isso com os influencers por aí, eu não sei pra quê, ele acha que isso funciona. Mas bora, porque assim, ó, ao olhar pro lado, o George percebeu que os irmãos mais velhos não estavam com eles na cozinha, né? E eles questionam pro pai, ué, mas cadê o resto? E aí que o Sr. Weasley avisa que Percy, Carlinhos e Gui não irão com eles, pois eles vão aparatar direto no estádio de quadribol, né, nos campos aonde vai ser sediado esse evento maravilhoso. Então, isso deixa uma pulga atrás da orelha pro Harry, né? O que que é aparatar?
E aí a gente vai pedir ajuda pra ela. pra nossa Sabe Tudo. Hermione, você tá por aí?
You're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa.
Porque esse é o Momento Hermione. Vocês estão com saudade do Momento Hermione? Fazia muito tempo que ele não aparecia por aqui. E dessa vez a gente vai precisar da ajuda dela para explicar um pouquinho disso. O que que é o Momento Hermione, então? É aquele momento em que a gente traz um pedacinho do capítulo que é importante e dá uma destrunchada nele. O nosso Momento Hermione é aquele em que nós pegamos um pedacinho do capítulo e explicamos melhor a respeito, e a parte que a gente achou muito importante trazer para vocês agora é aparatação. Nós vamos ver isso mais a fundo lá na frente. Mas como a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora e também nos próximos livros, muito superficial, a gente achou por bem passar para vocês o que é exatamente a aparatação, que sempre vem acompanhada da desaparatação. Aparatar é a capacidade de magicamente desaparecer de um lugar. Então assim, eu tô aqui na minha casa, eu puff, aparatei, eu desapareci. Quando eu vou aparecer em um outro lugar a partir de mágica, eu estou desaparatando, ou seja, fazendo o inverso de aparatar. Então, muita gente fica em dúvida, o que é aparatar, o que é desaparatar? Hermione tá explicando aqui pra gente. Aparatar é o ato de desaparecer, desaparatar é o ato de aparecer em outro lugar. E esta é uma habilidade muito complexa, altamente controlada pelo Ministério da Magia, porque tem diversos efeitos colaterais. O efeito mais comum, simplesinho, aquele que está todo mundo sentindo, é uma sensação desagradável, um esmagamento, como se você estivesse sendo puxado pelo umbigo por um cano estreito, e uma falta de ar muito grande. Uma falta de ar que, quando parece que a pessoa vai sufocar, puf, ela desaparata. Ela aparece. E os pulmões voltam a se encher de ar. Esse todo mundo sente, e segundo Dumbledore, uma hora você acostuma. Contudo, a aparatação, quando mal executada, ela causa um dano chamado estrunchamento, que é a separação de uma parte do corpo da outra. Tem estrunchamentos muito leves, assim, eu perdi uma sobrancelha, uma lasca de unha minha ficou para trás, mas tem os casos muito sérios, onde as pessoas perdem membros inteiros, ou, o que é pior, pedaços de carne de músculo, como acontece com o nosso amigo Ron Weasley lá no último livro. Além dos ferimentos e do trabalho que o estrutamento ocasiona, geralmente tem problemas com trouxas. Por quê? Bom, primeiro, se eu separo o meu corpo, deixo uma perna para trás e levo o resto para frente, o trouxa vai chegar e falar assim: "Oh meu Deus, tem uma perna perdida por aqui." Não é normal. Você já viu uma perna perdida em algum lugar? É esquisito. Segundo é, eu não sei o que está acontecendo onde eu vou desaparatar. Pensa, ó, uhul, tô querendo uma festa. Aparato aqui, desaparato na balada. Vai todo mundo na balada olhar e falar assim: não era pra você estar aqui, é pandemia, você tá louco? Mas eles também vão ver você desaparatando. Então tem vários problemas aí que a desaparatação e a aparatação podem causar.
Com o intuito de regulamentar essa prática, o Ministério da Magia, né, ela limitou aí a idade que você pode começar a aparatar. Então, você só pode tirar a sua licença a partir dos 17 anos, e aí você faz uma prova, e se você passar, você tem a permissão para poder aparatar e desaparatar. É algo semelhante a você tirar a sua carteira de habilitação, né? Para você dirigir carro e tudo mais. E aí eu acho que é uma coisa bem interessante, porque se a gente pode comparar a licença para aparatar equivalente à habilitação para dirigir um carro, talvez, então, você aprender a voar em uma vassoura seria o equivalente a você, sei lá, andar de bicicleta? Algo parecido, Paulo?
Os carros são como as lanchas e as motos são como os jet skis. É tudo que eu tenho a dizer a respeito disso.
Não, eu não consegui entender nada o que você quis dizer com isso, mas eu achei que na minha cabeça faz sentido. Porque, tipo assim, a vassoura você aprende no primeiro dia de aula e você só tem uma aula de voo. Você não precisa de licença, você não precisa de regulamentação nenhuma. Você só precisa aprender e você sai usando. Tipo, bicicleta é meio que isso, entendeu? E diferente, o aparatar, você precisa passar numa prova, você precisa de uma idade específica pra poder, né, aprender e tirar a sua licença. Então eu correlacionei eles dois, assim, e eu achei que na minha cabeça fez sentido. Se não faz, é de vocês, paciência.
Agora eu fiquei em dúvida, mais alguém não pegou a referência do carro são como as lanchas e a moto como os jet skis? Me contem, que eu fiquei preocupado.
Eu não peguei, não faço ideia de onde é isso.
Tinha uma propaganda, inclusive era da Prefeitura de São Paulo, se eu não me engano, contra as pessoas que iam pra praia e daí ficava lancha passando, jet ski perto de banhista, e eles falavam que a gente tinha que tomar as mesmas precauções. E aí na propaganda falava, os carros são como as lanchas e as motos como os jet skis.
Entendi. Ok, né?
Sim.
Ok.
Alexa, que horas são?
Não foi a Alexa, foi o Google.
23h48. Meu Deus, a minha Alexa ouviu.
Então, mas o meu era o Google, então.
Entendeu.
E a minha não precisa nem falar ok, filha.
Sabe o que é o mais...
Tá num nível...
Sabe o que é o mais legal? A melhor parte. Sabe por que eu comprei uma Alexa?
Por quê?
Alexa, juro solenemente que não vou fazer nada de bom.
Ah, já fiz isso.
Os senhores ao lado, rabicho, almofadinhas e pontas têm a honra de apresentar. O Mapa do Maroto.
Você pode pedir pra ela tocar o Mundo Potter, porque ela toca o Mundo Potter, porque o Mundo Potter está na Amazon, então...
É, eu já cadastrei Spotify nela também. É... Prossiga.
Existem, então, meios mágicos para impedir que alguém aparate e desaparate em um determinado local, né? Existem feitiços de segurança para proteger certos locais. Hogwarts é um deles, né? Ela está protegida, então você não pode aparatar e desaparatar ali com facilidade. É claro que o próprio diretor tem poder de permissão para poder permitir que as pessoas aparatem, como a gente vai ver no futuro, quando os alunos em Hogwarts forem ter aulas de aparatação, e isso será feito lá, né, no grande salão de Hogwarts. Então, o diretor tem poder para isso. Isso não significa que ele fica fazendo isso à torta direita, porque é uma coisa que é diferente dos filmes e do livro, né? Nos livros, o Dumbledore não aparata e desaparata dentro de Hogwarts, muito pelo contrário, ele vai até o vilarejo de Hogsmeade para fazer isso, a gente vai ver isso no futuro, mas, como eu estou dizendo, ele tem poder para poder resolver essa parada. E, no entanto, a gente tem um momento em que eles vão ter essa aula de aparatação dentro do próprio castelo. E Hermione é uma personagem que frisa muito bem que você não pode ficar aparatando e desaparatando dentro do castelo. Você não tem permissão para isso. A não ser que, né, diretor permita. Outro exemplo disso, talvez, também, é quando a gente chega em Animais Fantásticos e a gente vê que existem algumas cenas que algumas pessoas aparatam nos terrenos de Hogwarts. Então, também é um indicativo de que o diretor pode, sim, permitir que as pessoas aparatem ou não dentro do castelo. Mas aí, como isso é feito? Qual é o feitiço? Quando? Em que circunstância? Aí você tem que sentar com a senhora Rowling para que ela te explique, porque não temos registros dessas coisas.
E na realidade dá pra se fazer um pouco mais, né? É possível que você restrinja só uma dos feitiços. Por exemplo, eu posso permitir que a pessoa desaparate num lugar, mas que ela não aparate novamente. Ou seja, eu tô fazendo uma armadilha pra ela. Ela pode chegar aqui em casa, eu tranco ela em casa e não deixo ela sair nunca mais.
Achei que foi muito específico esse exemplo. Fiquei um pouco preocupado, caso você já tenha feito isso antes. Então, eu acho que eu vou só soltar aí no ar e vamos seguir, né? E vamos seguir.
Segundo o instrutor ministerial, professor T. Cross, que ensina desaparatação desde 1155 a.C., para aparatar é preciso observar os três Ds. Primeiro D, concentrar a mente na destinação desejada. Segundo D, focalizar a determinação de ocupar o espaço visualizado. Terceiro D, girar o corpo, sentindo penetrar o vácuo, mexendo com deliberação. Ou seja, destino, determinação em ocupar o espaço e utilizar a deliberação, que também poderia ser chamado de malemolência, para que você rodopie, esse é o movimento exato, para chegar no lugar que você quer alcançar.
E depois de todas essas informações, fica muito claro para mim que eu não conseguiria tirar a minha licença de aparatação. Sem sombra de dúvidas, a questão de concentrar, entendeu, no destino e visualizar o lugar, vixi, eu tenho um péssimo senso de direção, entendeu? Eu não dirijo um veículo de trouxa, embora eu tenha minha carteira de motorista. Então, assim, claramente eu não aparataria, entendeu?
Eu já ia perguntar se era pela malemolência. Você é bom de dança,
também,
amigo?
Não sou. Sou péssimo, sou duro e travado. Então, assim, eu realmente não ia conseguir.
E esse foi o momento, Hermione, que há muito, muito, muito tempo não tínhamos por aqui. Hermione, muito obrigado pela sua participação. Espero que você volte mais vezes aqui com a gente.
Eu adoro que você tá mais surtado que o normal, entendeu? E falando com a Hermione como se a Hermione estivesse aqui. Enquanto o quadro é só o nome que lê, sabe? É só uma homenagem a ela.
Quem disse?
Mas tudo bem. Mas
quem disse? Oxente.
As vozes da sua cabeça, né, amigo? Oh, meu Deus, eu tô preocupado com você. E aí, retornando então à nossa história, as meninas finalmente se juntam a todo mundo ali na cozinha, né? Porque até então a Gina e a Hermione ainda não tinham aparecido. Elas perguntam por que de terem acordado tão cedo, e a senhora Weasley então informa que, embora a Copa Mundial de quadribol, né, vai acontecer a quilômetros de onde eles estão, eles precisam andar até um ponto de encontro, que é isolado, né, de difícil acesso, porque como eles não vão aparatar, eles precisam de outros meios para chegar até lá, né, porque é um lugar bem longe para onde eles vão, mas eles também precisam estar longe dos olhos dos trouxas. E, como aparentemente é um local onde não vão ter casas, né, ninguém vai usar rede de flu para isso, aparentemente. Então, eles precisam ir para um ponto específico porque eles precisam usar um objeto muito interessante, que é a chave de portal. Né? Nisso, a gente começa a entender um pouco que a logística da Copa Mundial de Quadribol é algo bem complexo. Né? Ela precisa de muita cooperação de todos os bruxos de todos os lugares do mundo que estão vindo para este evento, porque você precisa deslocar uma quantidade muito grande de bruxos de um ponto para o outro sem ser notado pelos trouxas, né? Então tem uma certa dificuldade para isso. Então vai ter vários meios diferentes para que os bruxos cheguem lá, para que os trouxas não percebam, claro, né?
E aqui vai o meu ponto, tá na hora do Ministério da Magia começar a ter lareiras móveis, tipo banheiro químico de festa, ter lareiras químicas para fazer interligação com rede de flu para eventos clandestinos.
Mas é que para esse tipo de coisa eu acho que a chave de portal funciona muito bem, porque como é um objeto muito discreto, pequeno e tudo mais, é muito mais fácil você usar uma chave de portal do que uma lareira portátil.
Ah, não, né? Sei. Porque pensa, ó, vamos pensar ali na região da família do Weasley. São três famílias que vivem ali próximas e elas têm que se deslocar até um ponto para fazer esse transporte. Se for por lareira, cada um tem a lareira na sua casa. É só entrar ali e fazer puf, tipo...
Sim, mas aí você só tá pensando na praticidade de sair de dentro da sua casa, né?
Sim.
E não da praticidade do objeto que vai ser instalado em si. Porque você vai instalar, sei lá, a lareira... Você vai colocar uma lareira no meio da floresta. Ou uma lareira no meio, sei lá, da avenida.
Lareira de plástico, amigo. Coloca tudo no caminhão, igual o banheiro químico.
Tá. Tá bom. Tá. Ai, ai. Ai, ai.
Fica aí para os novos desenvolvedores de produtos bruxos criarem lareiras para eventos.
Tá certo. Então, assim, ó, no meio dessa explicação, a senhora Weasley repara, né, um volume diferente no bolso do George e confronta o garoto, né? Já irritada, ela resolve usar um feitiço convocatório, né? Então, é a primeira vez que o Axio está sendo usado e é um feitiço comum. Eu acabei de dizer que é convocatório. Então, e aí, o que acontece é que, assim, os bolsos, o forro da roupa, a barra da calça do George, começa o quê, gente? Sair balinha pra todo lado, todo lado, todo lado, porque os nossos heróis, eu vou chamar eles de heróis desse momento, estavam tentando fazer o quê? Empreender no meio da Copa Mundial de Quadribol. E eles são interceptados aí pela senhora Weasley, que é basicamente um fiscal de doce. E isso dá uma grande treta entre eles, né? Porque os garotos falam que passaram 6 meses criando, né, todas essas balinhas de inchar a língua, e a senhora Weasley simplesmente joga tudo fora no lixo e fala que se eles não tivessem desperdiçado esse tempo criando essas balinhas, eles tinham estudado e adquirido boas notas aí para os gnomes. E como eles não fizeram, tá aí nesse impasse. Mãe, versus adolescentes que querem empreender. Então, muito complicado, muito complicado.
O Axio, na verdade, é um foreshadowing aqui pra gente. Porque a primeira vez que tá aparecendo, você fala, ah, um feiticinho, mais um, né? Upti, chama as coisinhas. Mas ele vai ser muito útil pro Harry mais pra frente nesse livro. Lá no finalzinho do Torneio Tribruxo. Então, no finalzinho não. No começo do Torneio Tribruxo ele já é importante. Então, assim, é um foreshadowingzinho pra você falar, ah, desnecessário. Puf, não é tão desnecessário assim. Então, primeiro ponto daqueles que eu falei pra vocês que era extremo. Aliás, segundo ponto daquele que eu falei pra vocês que era importante. Primeiro é da aparatação e desaparatação. E agora, o do Axio. A despedida de todo mundo foi mais fria do que todo mundo se esperava. Porque assim, os gêmeos estavam pistola. Tava puto mesmo. Eles simplesmente saíram, viraram as costas e começaram a andar sem dar tchau pra mãe. A senhora Weasley também tava bufando. Então assim, ela deu um beijo no senhor Weasley, muito tipo, ai, tá, vai embora. E deu um tchau pras crianças bem frio. E a galera vazou. Foi assim, uma despedida nada convencional. Eles andaram um tempo e Harry começou a... Pera, assim, é muita gente pra um lugar só, não é? Como é que não vai chamar a atenção de todo mundo? E ele dá uma aceleradinha no passo, chega perto do Sr. Weasley e fala assim, escuta, Sr. Weasley, responde uma coisa pra mim.
Abre aspas. Então, como é que todo mundo chega lá sem os trouxas repararem? Perguntou ele.
Foi um enorme problema de organização. Suspirou o Sr. Weasley. O caso é que vem uns 100 mil bruxos para a Copa Mundial. E, é claro, não temos nenhum local mágico grande o suficiente para acomodar todos. Há lugares em que os trouxas não conseguem penetrar. Mas imagine tentar acomodar 100 mil bruxos no Beco Diagonal. Ou na plataforma 9,5. Então, tivemos que encontrar uma charneca deserta que servisse e instalar o máximo de precauções antitrouxas possíveis. O Ministério inteiro vem trabalhando nisso há meses. Primeiro, é claro, tínhamos que escalonar as chegadas. Quem comprou as entradas mais baratas teve que chegar 2 semanas antes. Um número limitado tem usado os transportes de trouxas, mas não podemos ter gente demais entupindo os ônibus e trens deles. Lembre que temos bruxos chegando de todo mundo. Alguns aparatam, naturalmente. Mas temos que escolher os pontos seguros para eles aparecerem, bem longe dos trouxas. Acho que uma floresta próxima que eles estão usando para aparatar. Para aquele que não querem aparatar, ou não podem, usamos os portais. São objetos para o transporte de bruxos de um lugar para o outro em horas certas. Pode atender a grandes grupos de cada vez, se for preciso. Foram instalados 200 portais ao longo... Foram instalados 200 portais em pontos estratégicos da Grã-Bretanha. E o mais próximo da nossa casa é no alto do morro Stouffville. Por isso é que estamos indo para lá.
O Sr. Weasley apontou para uma grande massa escura que se erguia à frente, para além do povoado de Ottery St. Caterpillar. Que tipo de objetos são esses portais? Perguntou Harry, curioso.
Podem ser qualquer coisa, respondeu o Sr. Weasley. Coisas discretas, obviamente, para que os trouxas não pegarem e saírem brincando com elas. Coisas que eles simplesmente consideram lixo.
Então aqui somos apresentados, né, a esses portais que a gente utiliza... chaves, que são esses objetos que são considerados lixo pelos trouxas, para que eles sejam disfarçados. A diferença do portal para a rede de flu, por exemplo, é que a rede de flu está ligada a uma casa, ela precisa de do pó de flu em si, para que você possa utilizá-la, enquanto que o portal ele tem uma hora e um local exato para que ele vá ser usado. Então, e claro, o portal também pode comportar uma quantidade maior de pessoas usando ele, né? O importante é que você siga as regras, né? Que é saber o local onde ele vai estar e o horário em que isso vai ser utilizado. Então, uma outra coisa importante que a gente entende aqui é que para a região onde o Sr. Weasley mora, né? Onde está a toca, você tem 3 outras famílias que vão estar localizadas lá e apenas uma delas vai acompanhar os nossos heróis nessa jornada. Uma coisa interessante de a gente também reparar, que para o futuro vai ser importante, é que A toca está perto de famílias como a família Lovegood, que a gente vai ser apresentado. A J.K. já está fazendo questão de colocar o nome deles aqui, que a gente já vai ver já já. E aí, para o futuro, isso é importante, para a geografia da história, né? Tipo, quando no futuro eles precisarem ir até a casa da Luna, por exemplo, o Ron vai saber aonde fica, pois está na mesma região onde ele mora. Então, ele tem mais ou menos uma ideia de onde ela fica. Então, é bem curioso, como a gente já veio falando desde o início, são várias migalhas que são deixadas nesse capítulo, justamente para servir de introdução aí, para a gente poder continuar com a história, né?
Outro ponto legal a ressaltar na nossa analogia é que se aparatar está ligado a andar de carro, dirigir o carro, voar está ligado a andar de bicicleta, chave de portal tá ligado a busão coletivo.
É, por que não, né? Mas é curioso, porque nós temos o Noite Bus, por exemplo, então não é como se não existisse um veículo que simula um ônibus, mas eu entendi a lógica que você quer chegar. Não precisa fazer essa cara e boca pra mim.
Não, eu entendi o que você quer chegar. Eu tô preparando meu argumento. É que não, o Noite Bus tá ligado no Uber.
É
um Uber coletivo.
Mas existem táxis, então...
Não, mas ideia de trouxa, táxi de trouxa.
Mas quem me garante que não tem um bruxo aí que
não
tá no serviço de táxi?
Não tem, eu garanto. Mas o
Noite... O Ministério já usou táxi, então...
O Noite Bus tá ligado a Uber. A J.K. previu Uber. E não só Uber. O Uber coletivo.
Que Uber coletivo o quê? Ela se inspirou em ônibus de viagem. Vê se me erra, Paulo.
Ela previu Uber.
Vê se me erra. Oxi, daqui pro Rio de Janeiro, você pega um leito bem parecido com o Noite Bus, chacoalha do mesmo jeito.
Mas não é na hora que você quer. Você não precisa só erguer a mãozinha.
Ah, mas aí, né, Paulo? Eles são bruxos. O mínimo que você poderia fazer é ter um diferencial, entendeu?
Ela previu os Ubers.
Tá, tá bom, Paulo. Vai nessa. ai, 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 viu? Ai, ai, ai. Bom, já esgotados de tanto caminhar, porque né, nessa falatória toda, eles estão o quê? Caminhando até o ponto específico aí para poder finalmente encontrar essa chave de portal. Os garotos finalmente chegam até o topo do morro e com 10 minutos de antecedência antes de finalizar o uso da chave de portal, o que para mim, virginiano, é algo que assim, é desesperador. Porque eu jamais chegaria faltando apenas 10 minutos, entendeu, né? Eu adoro os 10 minutos de antecedência que você colocou. Eu chegaria com no mínimo uma hora de antecedência, mas enfim. Ai, ai. E começaram então a procurar a chave de portal, né? Quando alguém os vê, né? E chama por eles. E é ninguém menos do que Amos Diggory. Um homem mais ou menos aí da idade do Sr. Weasley, que também trabalha com ele no ministério. Ele estava segurando uma bota velha e a poucos metros dele, acompanhado do seu filho, diga-se de passagem, é o reizinho da Lufa-Lufa, Cedrico Diggory, né? O bonitão, inteligente, jogador de quadribol, né? Vocês lembram dele. A Lufa-Lufa tem poucas coisas para se orgulhar em Harry Potter. Porque, né? J.K. não colocou muitas coisas aí da Lufa-Lufa nesses livros. Mas, se tem um cristalzinho que a gente pode, né, que a gente pode enaltecer, é Cedrico Diggory. Então, é isso.
The Golden Boy.
É, literalmente.
Enfim, o Sr. Weasley, então, faz as apresentações, né, fala, olha, esses aqui são meus filhos e os amigos dele, né, Hermione, Harry. E a Amos fica empolgadaço, assim, tipo, felizão. Chato pra caralho. Mas chega e fala assim, abre aspas. Pelas barbas de Merlin! Exclamou Amos Diggory arregalando os olhos. Harry! Harry Potter!
Respondeu o garoto.
Harry estava habituado às pessoas olharem curiosas quando o conheciam. Habituado à corrida instantânea do olhar delas à cicatriz em forma de raio em sua testa. Mas isso sempre o constrangia. Sede nos falou de você, naturalmente, disse Amos Diggory. Nos contou tudo sobre como a partida que vocês jogaram no ano passado. Eu disse a ele, Sede, isso é uma história para contar aos seus netos. Ah, vai! Você derrotou Harry Potter, fecha aspas.
Embora o Cedrico, né, visivelmente constrangido aí, né, Tenta argumentar com o pai mais de uma vez que foi um acidente, o Harry ter caído da vassoura e tudo mais. Porém, ambos quer o quê? Acreditar na realidade que ele criou para a cabeça dele. E aí ele fica aí vangloriando o Cedrico porque ele permaneceu na vassoura enquanto o nosso herói Harry caiu. E essa parte me irrita muito porque o Harry poderia ter retrucado, mas ele resolveu ser um garoto... Não sei se ele foi pego de surpresa por essa relação pai e filho, né? A gente, né? Ou só a autora não quis colocar, mas eu teria esfregado na cara do amo assim, o dia que seu filho aguentar em cima de uma vassoura com 100 dementadores embaixo, o senhor vem conversar comigo, entendeu? Porque era o que eu diria. E ainda diria mais, assim, depois que seu filho encontrar com Voldemort e sair só com uma cicatriz, o senhor vem falar comigo.
Gente, ele, ó, pisou no Amos Diggory.
Eu ia.
E eu achei que eu tava revoltado com o homem.
Não é que o seu tom, a sua animação pra falar do amo, ela me contagiou. Então aí veio essa energia, tá? O que eu acho bem pesado também desse diálogo é o senhor Diggory, né? Falando sobre que essa é uma história muito bonita pro Cedrico contar pros seus filhos, pros seus netos e tudo mais. E a gente já sabe o destino, né? Essa altura do campeonato, já sabemos o destino de Cedrico. Então, é bem pesado, olhando assim pra trás.
Ema, cada um com seus problemas.
Olha, meu Deus, que amargurado.
O Sr. Weasley diz que está na hora. E explica a Harry e Hermione, principiantes na arte de viajar na chave de portal, que eles só precisam encostar no objeto. É assim, ó. Põe um dedinho, raspa pega de raspão, que eles vão ser transportados. Dito e feito. Sentindo seus pés saírem do chão e sendo puxados para frente como se fossem atraídos por um imã gigante, o garoto logo despencou no chão. Só que agora, não mais lá no pico do morro, e sim no local em que aconteceria a Copa Mundial de Quadribol de 1994.
E com isso, chegamos ao final de mais um capítulo. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Chegamos então no nosso momento esquelese, que é aquela parte do programa em que a gente cita algum ponto que a gente não gostou no capítulo. Eu acho que é unânime, né? Mas vou deixar o Paulo falar por ele mesmo. Mas é claro que eu entendo os motivos de amo de Diggory ser esse pai coruja que tá enaltecendo o seu filho, papapipapá. E essa relação deles dois ali juntos serve para que mais pra frente a gente entenda que a perca do Cedrico, né, pra gente poder senti-la, eu não consigo deixar de não gostar de tê-la, sabe? Me incomoda e sei lá, simplesmente não gostei. E é isso. E você, Paulo?
Eu entendo ela estar ali. Eu entendo o Amos Diggory ser o personagem que vai deixar o Cedrico ainda melhor. Por quê? Que o Cedrico é inteligente, que ele é bonitão, que ele é alto, que ele é bom jogador de quadribol, todo mundo sabe disso. Se fosse o Cedrico contando isso pra gente, ele ia ser metido. Mas como é o pai todo cheio de orgulho contando isso pra gente e ele se fazendo de... Ai, para, pai. Não é isso, não é assim. Deixa ele ainda mais The Golden Boy, sabe? É realmente pra ser o heróizinho ali, o menino de ouro, o cara que vai ganhar a atenção do público e enfim, fazer as pessoas sofrerem quando ele morrer.
Você traz a humildade pro personagem,
exato,
né?
Exato.
Não uma humildade mostrada, mas ela, como eu posso dizer, ela... atribuída, né? Porque a partir do momento que ele tá ali tentando falar a verdade pro pai dele, mas ele não tá 100% se impondo, né? Porque ele podia falar, não, pai, isso não aconteceu. Ele tá ali tentando remediar, porque assim, né? Eu sou humilde, mas até um certo ponto.
Nem tanto assim.
Eu sou humilde, mas nem tanto assim, né? Mas enfim, eu acho que é feito pra gente ter um rancinho, sim, do amo. Pelo menos parece um sentimento geral, então...
Eu acho que não é nem pra ter um ranço, é mais pra... Pra mim ela é uma ferramenta feita, o Amos é uma ferramenta pra fazer o Ced ficar ainda mais menininho, certinho e...
Mais humildezinho.
Mais humildezinho. Né? Mas o jeito que ele se apresenta não é esse ponto que me incomoda. Esse ponto vai me incomodar muito naquele surto coletivo chamado a criança amaldiçoada. Porque se não fosse esse velho pirado, a gente não tinha esse surto coletivo lá na frente.
Ah, mas é porque a criança amaldiçoada por si só já é um grande surto.
Tá.
Não sei então, nem pra que citar essa obra.
Eu cito porque ela parte desta cena. É aqui que tudo começa.
É, melhor não estar falando de a criança amaldiçoada.
Enfim.
O dia que a gente falar da criança amaldiçoada, aí você sente
interna.
O a gente senta o rei.
Se a gente fizer um podcast sobre criança amaldiçoada, você me interna.
Ué.
Ué.
Se a gente for...
Até o cachorro ficou puto e tá com uma voz aguda. Eu não sei o que rolou. Parece que ele engoliu aqueles bolinhas que você aperta e faz... Ih, sabe? Tá nesse naipe aí. Enfim. É... Meu esqueleto é pro Amos. Pra sempre o Amos de Goriceno cuzão. Até em a criança amaldiçoada. Então, assim, não. Abaixo o Amos Diggory.
Beleza. Então a gente vai pro nosso whisky de fogo agora, entendeu? E eu vou começar falando do meu whisky de fogo, que é o Cedrico Diggory. Vejam só. Ai, ai, ai. Hipocrisia, né? Nós vemos aqui. É... Por quê? Porque Lufa-Lufa é pouco apresentado em Harry Potter, né? Lufa-Lufa e Corvinal são duas casas que a gente tem muito pouco nos livros. A gente fala muito sobre Grifinória, a gente fala muito sobre Sonserina. A gente não tem muitos personagens relevantes dessas casas aparecendo como os protagonistas, enfim. A gente entende muito bem disso. Então, quando a gente tem um pouquinho deles, não tem como eu não ressaltar, mesmo criticando. Então, de certa forma, eu gosto que o Cedrico tá ali e que ele é uma representação da Lufa-Lufa. E eu fico satisfeito que a gente vai ter um livro em que a gente vai ter aí um personagem, eu não digo como protagonista, porque obviamente não é, mas ele vai estar, ele tem uma certa relevância.
Ele está dividindo o palco com o Harry nesse momento.
É, em determinado momento a gente vai ver isso mesmo, né? Eles dividindo algum tipo de protagonismo, pelo menos dentro de Hogwarts. E Paulo, seu whisky de fogo?
O meu whisky de fogo é a aparição inesperada do momento Hermione. Tava com saudade, entendeu? Tava assim, ó, tava com saudade, não tem mais nem o que falar. O momento Hermione é lindo. Hermione veio dar tchau pra gente.
A gente consegue perceber a nuance pela sua voz, o seu entusiasmo por esse quadro. Ficamos felizes, ficamos felizes.
Eu quero adicionar um comentário, não sei nem como chama, é só um comentário.
Uhum.
Que é ressaltar mais uma vez o fato da senhora Weasley ser sido largada em casa e ninguém nem cogitou de chamar a véia pra ir pra Copa Mundial de Quadribol. Existem mil justificativas que as pessoas podem me dar e eu aceito cada uma delas. Mas eu acho um absurdo que ninguém nem pergunta pra ela assim, ah, senhora Luiz, a senhora não vai? E ela fala, olha, não vou, não gosto de quadribol, ou eu tô ocupada com outras coisas, ou eu quero ficar em casa fumando maconha sozinha, não sei, entendeu? Mas eu sinto falta desse diálogo, porque eu entendo, ela é feita pra ser a mãe, a que cuida, a que blá, que blá, que blá, que blá. Eu aceito tudo isso, já aceitei. Mas eu sinto falta, assim, se não os filhos e o marido dela, pelo menos o Harry e a Hermione, que não tem um conhecimento tão profundo dela, ter chego e falado, querida, bora com nós.
Eu nem tenho uma discussão muito ampla sobre isso, porque eu nem tinha pensado muito nisso. E eu acho que o lance dela ser mãe, papapipapá, acho que não tem nada a ver com isso. Mas não tem nenhuma opinião formada pelo fato da senhora Weasley não estar indo pra Copa junto com todo mundo. Talvez ela não goste de quadribol, talvez ela não esteja afim, a autora realmente limitou o número de personagens. Tem a ver com o masculino e o feminino? Acho que não, porque Hermione e Ginny estão indo junto. Então, não acho que ela está ficando porque ela é a mãe e que ela tem que ficar em casa, porque está todo mundo indo. Então, eu sinceramente, não tenho o que falar sobre isso. Não pensei sobre isso, entendo seus pontos, entendo suas críticas, entendo tudo isso que você quis levantar e não tenho uma opinião sobre isso.
É isso que me deixa preocupado. É porque não é só você que não tem uma opinião sobre isso. Ninguém tem. Rowling não se deu ao trabalho de ter uma opinião sobre isso.
Mas quando Hermione... Tá, mas aí assim, quando J.K. não coloca algo ela também está falando sobre. Então, se ela decidiu não pôr um personagem em determinado lugar, o fato de ela não pôr também diz muito sobre o que está acontecendo ali na história.
Não, tá. Não, mas eu não estou discutindo ela ir ou não ir. Eu estou discutindo o fato de...
É o que você está discutindo.
O que eu estou discutindo o fato é de ninguém nem sequer ter perguntado e a gente não ser apresentado os motivos dela não ir. Foi o que eu acabei de falar. Se alguém tivesse perguntado para ela e falasse assim, se ela não vai, ela virar e falar, não posso ir porque... Se ela falasse assim, olha, se a gente for, é perigoso, não dá tempo de comprar o material escolar de vocês pra voltar pra escola. Ponto, eu aceitava. Sabe, olha, não posso porque eu combinei de ajudar a vizinha a fazer doce de abóbora. Qualquer coisa. O que eu sinto falta é de ninguém nem ter chamado ela. Ou perguntado porque ela não ia. É só isso.
Então nós vamos agora para a biblioteca da Granger, aquele momento em que a gente faz alguma indicação, alguma recomendação. Essa quinzena, assim, eu particularmente não estou assistindo nada para indicar porque começou a temporada de Big Brother, eu sou um fã de Big Brother, você pode reclamar, você pode gostar, seja lá o que for. Eu gosto de Big Brother e mesmo ele estando bem no marasmo, eu estou acompanhando, então tudo que eu faço é ou eu estou trabalhando, ou estou trabalhando neste podcast, ou eu estou assistindo Big Brother, entendeu? Então assim, enquanto gravamos esse episódio, estou vendo o Rodrigo ali, ó, sendo eliminado da edição dessa semana. Então, é isso. Se quer uma indicação, é vai se alienar com Big Brother ou então vai ler um livro.
Rodrigo é o cara que a Anitta queria pegar?
É, que ela já cancelou ele, porque todo mundo cancelou, né? Porque...
Não sei, não
é Minion, falou merda, fez merda, então...
Entendeu.
Cancela, cancela. Tem alguma coisa pra biblioteca da Granger hoje, Paulo?
Olha, gente, falar real pra vocês, eu tô quase que nem o Ita, só que não assistindo Big Brother. Eu tô preparando semana pedagógica dos professores da faculdade. Então, assim, o que eu tenho feito? Lido muito um livro chamado A Educação para o Século XXI, O Aluno em Meios Digitais. Então, eu aconselho você, que é professor, a ler esse livro, é muito bom. Também tô fazendo um estudo sobre neurociência aplicada à aprendizagem. Então, bacana, se vocês quiserem também... Indico vários vídeos do YouTube a respeito, mas não tenho nada além de trabalho para indicar para vocês, então não tem Biblioteca da Granger hoje.
E com isso, então, chegamos ao fim de mais um episódio, né? A gente se vê na próxima quinzena para o nosso capítulo de número 7, onde a gente vai comentar sobre Bagman e Crouch, o nosso episódio de número 68.
Foi um prazer enorme estar com vocês, brincar com vocês, cantar com vocês. É sempre muito... Pegou a referência, né? Obrigado. É sempre muito bom falar sobre Harry Potter e falar com Harry Potter, sobre Harry Potter com quem eu sei que também gosta e ainda melhor. Peço a vocês encarecidamente que nos acompanhem. Esteja aqui com a gente na próxima quinzena também. Indica pro seu amiguinho. Não esquece de ir lá e compartilhar o episódio no Instagram postando qual é a sua curiosidade sobre o mundo Potter. E avisando ainda que, devido ao grande sucesso da promoção de semana passada, Pix por Pack do Pezinho, ela continua no ar. Um grande beijo para vocês e até a próxima.
Um grande beijo e abraço e tchau!